Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui no programa Talento para Ser Feliz, na Rádio Mundial, a rádio das boas notícias e das boas pessoas, dos bons convidados. E eu sempre trago gente muito especial aqui. Eu trago gente amiga, gente que tem uma história de sucesso, uma história de superação, uma história de busca, de crescimento. E hoje eu trouxe mais uma das mulheres poderosas desse país. Ângela Castro. Tudo bem, Ângela?
Boa tarde, Leila. Como está?
Estava atrás de você, buscando você para vir no meu programa, tentando arranjar uma agenda para você vir aqui. Porque você é um caso de sucesso. Sabe que você é um case? Você é um caso de sucesso?
Poxa, é bom ouvir isso de você, que é uma pessoa super poderosa.
Ô, Ângela Castro. Ângela Castro por Ângela Castro. Quem é Ângela Castro?
Bom, eu sou, em primeiro lugar, uma mulher, mãe, esposa e uma profissional.
O quanto que o profissional pesa numa vida de uma mulher hoje?
Olha, eu acho que... Posso dizer que é um dos três pilares. É, a família é muito importante e o lado profissional tem uma importância similar. Tá ok? E de uma forma geral, o fato de ter esse envolvimento, de você colocar... dá a priorizar todos esses pontos, todos os lados que fazem da vida de uma mulher, você sabe, nós somos, de uma forma geral, sempre multitarefas. E o peso que tem a parte profissional é exatamente o valor que você dá para o teu crescimento, para o teu sucesso e para a tua equipe de trabalho, para as pessoas que você desenvolve ao longo da sua carreira. Eu tenho uma carreira de 25
anos. 25
anos? 25 anos.
Você está na Deloitte há 17, que você estava me falando.
Exato.
Antes da Deloitte, você estava onde?
Eu trabalhei em duas outras empresas, trabalhei na Nokia, no período, e trabalhei em duas outras empresas menores, uma empresa de fabricação de tapetes, mas sempre na área administrativa. E a grande sacada dentro da Deloitte é que eu migrei para a área de... negócios. E foi aí que a carreira conseguiu deslanchar de uma forma diferenciada.
Me conta uma coisa, você está onde você esperava que você ia estar ou a vida te surpreendeu? Você até nem imaginava que ia descobrir essa Ângela que você encontrou.
Na realidade, eu estou hoje algo que eu sonhava estar há 17 anos atrás quando eu entrei na Deloitte. Quando eu entrei na Deloitte, meus olhos se abriram para oportunidades e para sonhos também. E aos poucos foram se transformando esses sonhos e, obviamente, planos foram se transformando em realizações. E hoje, 17 anos depois de ter iniciado na Deloitte, eu sou uma das sócias do Brasil.
Que legal! Essa história é muito legal. Quer dizer, quando você entrou, você já via... Eu quero ser sócia, você... Porque assim, isso é importante.
Quando
será que é importante quando você entra num lugar desse, você se imaginar onde você quer estar? Tem gente que às vezes vai fazer entrevista, né? E tem essas conversas, né? O pessoal vai fazer entrevista e daí o entrevistador pergunta pro entrevistado. E como você se vê nessa empresa daqui 10 anos, no seu lugar? E de repente tem gente que tem medo de falar isso, né? Mas será que é importante quando a gente começa um trabalho, a gente ter essa visão clara? Eu entrei na Deloitte, mas eu quero chegar a ser sócio, eu quero chegar a estar lá. Como
Exato.
É que é isso?
Exatamente quando eu entrei, não era factível para mim ser uma sócia. Por quê? Porque estava numa área onde não faziam sócios. Então, alguns anos depois... Eu fui para uma outra área de negócios e daí eu enxerguei, poxa, eu tenho a possibilidade. E não era olhar para o meu chefe, olhar para o sócio que existia na época e dizer, olha, eu quero o seu lugar. Não, nós vamos crescer juntos e vamos criar oportunidade para outras pessoas também serem sócios. E eu justamente estou com uma dessa oportunidade. O meu chefe continua sendo meu chefe, mas hoje também é meu sócio. Então a Deloitte, ela comporta quantos sócios forem possíveis fazer. Por quê? Nós trabalhamos com plano de carreira. Então, pra você ter uma ideia, no Brasil hoje nós somos 4 mil pessoas com 122 sócios.
Uau, 4 mil pessoas? Quando você entrou 17 anos atrás, quantas pessoas eram? Você lembra?
Eram cerca de 1000 pessoas.
Quer dizer que ela cresce...
Cresce. E a oportunidade para sócio é para qualquer um. Tem pessoas que... A grande parte... Nós estamos falando de plano de carreira. As pessoas entram como assistente e sabem que um dia vão chegar a sócio. Por quê? A cada momento tem um processo de transferência e, óbvio, isso não é assim. Eu entro como um assistente e eu vou ser sócio um dia. Não. Tem uma série de processos, tem avaliações, tem treinamento, tem todo um acompanhamento da carreira. Tem um processo de coaching, tem um processo de mentoring.
Me conta uma coisa, o Brasil está num momento muito especial, nós estamos prestes a ser a quinta potência mundial. Você acha que nos últimos anos você tem sentido esse crescimento, esse posicionamento do Brasil no sistema global, né? Tem percebido alguma coisa em relação à Deloitte? Quer dizer, vocês estão tendo muito mais solicitados e até buscando outros tipos de trabalhos que talvez há 10 anos atrás, há 20 anos atrás não se buscava?
Sim, sem dúvida. Eu entendo que nesses últimos 3 anos que nós estamos falando de uma crise que teve no mundo todo, e o Brasil, obviamente, foi afetado de uma forma um pouco diferente, e para a Deloitte sempre é oportunidade. Por quê? É o momento que as empresas param, momento de crise. As empresas param e começam a refletir. E nada melhor do que uma posição de especialistas que conseguem ajudar os gestores dos negócios a conseguir enxergar quais são as possibilidades de mudança, justamente para continuar com o crescimento, ou até para acontecer como aconteceu no Brasil. Uhum. Que essa crise toda, ela não afetou de uma forma tão profunda o Brasil como em alguns outros países, algumas outras potências, inclusive.
Tem coisas que você faz na Deloitte no Brasil que não se faz na Deloitte em outras partes do mundo? Acaba tendo certos projetos, certos tipos de trabalhos que são especializados, específicos do país, da região?
Exato. Acho que o tratamento é um pouco diferente aqui, por exemplo, na parte fiscal no Brasil. O Brasil é uma das estruturas mais complexas. Uhum. E por isso nós temos especialistas em todo o processo. Não quer dizer que nos outros países todos não tenham especialistas em impostos, por exemplo. Tem. Mas aqui a gente precisa de alguns níveis a mais de... de requinte, justamente por causa da complexidade do nosso sistema. E a mesma coisa, por exemplo, aqui no Brasil, como na América Latina e em alguns outros países, nós temos processos de terceirização que não tem para a Deloitte nos Estados Unidos, por exemplo. Toda a parte de terceirização de folha de pagamento, contabilidade, toda essa estrutura. Mas, de uma forma geral, a Deloitte é uma empresa de serviços multidisciplinar. Então, o que não acontece? Nós temos 165 mil pessoas no mundo trabalhando sempre com algumas coisas. E temos várias áreas de atuação. Por exemplo, temos consultoria, temos auditoria, temos a parte de terceirização, as coisas como das sócias, e temos também a parte de finance advisory. Então, o que acontece? Então, o nosso leque de serviço é sempre muito extenso, muito grande. Temos especialistas nas mais diversas serviços profissionais.
E todos brasileiros? Você não precisa importar ninguém? No Brasil? Sério, assim, no Brasil hoje nós temos gente competente, capacitada para tudo?
Olha, nós temos pouquíssimos expatriados na Deloitte no Brasil. Essas 4 mil pessoas, eu não sei te precisar quantas pessoas, mas são poucas. São realmente muito poucas. De uma forma geral, não precisamos, e nós temos uma estrutura que nós temos contato com todas as áreas, todos os países, e nós conseguimos buscar alguma transferência de know-how de uma forma que não necessariamente precisamos importar pessoas.
Alguém que trabalha na Deloitte, por exemplo, eu trabalho na Deloitte em México, e eu, sei lá, casei, ou aconteceu alguma coisa na minha vida que eu tenho interesse de morar nos Estados Unidos, ou morar na Alemanha, ou vim morar no Brasil, é fácil de existir uma transferência de alguém que está dentro da Deloitte num país e para outro? De repente, você, quando entra na Deloitte, você entra no mundo, você pode ter uma visão um pouco mais aberta?
Sim, é relativamente fácil.
Dessa sensação, quer dizer, eu fico imaginando, né? Quer dizer, você entrar na Deloitte no Brasil, você está conectada com o mundo inteiro e você pode, de repente, conforme... Sei lá, vamos dizer que você quer fazer uma pós-graduação, você quer fazer alguma coisa, de repente você vai fazer em outro país. Então, você não precisa se desligar da Deloitte. Você pode, durante o período, ir para um outro país, ficar lá e depois volta. Enfim, quer dizer, ela te permite isso de uma maneira globalizada mesmo?
Tem toda
essa
mobilidade.
Porque às vezes tem empresas que são globalizadas, mas na realidade elas são segmentadas, né? Elas são globalizadas, mas quer dizer, só são irmãs, mas não, deixa esse negócio é meu, não, tal. Quer dizer, existe uma abertura muito maior.
Não, muito grande. Na realidade, grande parte dos nossos procedimentos e políticas são discutidos a níveis globais. E o relacionamento com o cliente mesmo, por exemplo, nós temos clientes que eles têm uma estrutura global que eu consigo enxergar exatamente o que a Deloitte no mundo inteiro está fazendo para aquele cliente.
Porque você tem clientes em comum com vários outros países.
E não temos estrutura.
Isso deve ser uma experiência fantástica, quer dizer, você atender um cliente que o seu mesmo cliente está sendo atendido no México, está sendo atendido fora do México, eu estive no México, na Deloitte do México, então eu estou com o México na minha cabeça. Mas se ele está atendendo na Alemanha, sei lá, na Rússia, na China, quer dizer, e você está conectada com todo mundo. Não,
e, por exemplo, tem algumas situações que daqui do Brasil nós fazemos a coordenação da parte de estrutura, por exemplo, de folha de pagamento para toda a América Latina. Eu tenho clientes que eu sou a responsável para a região, nós, né, nossa área aqui, nossa equipe do Brasil, nós somos responsáveis por todo o processamento da região. Ou seja, o cliente nos contrata, consegue ter todas as informações com um único ponto focal aqui no Brasil.
Qual que é o grande diferencial da Deloitte relacionado com as outras empresas do mesmo segmento dela no Brasil hoje?
Olha,
que você considera?
É, o nível de conhecimento dos nossos profissionais de uma forma geral E nível de experiência, porque o que acontece? Nós temos dentro da nossa carteira de clientes as grandes empresas do mundo e também aqui do Brasil, as nossas pessoas. Nós temos uma grade de treinamento, uma estrutura de treinamento e de cuidado com as pessoas que são bastante intensas. E quando você fala, as pessoas podem fazer uma transferência, nós temos programa que faz com que as pessoas ficam 2 anos, por exemplo, fazendo um curso no exterior, numa área correlata. Temos uma política, dentro da nossa política de benefícios, os funcionários têm a graduação, têm pós-graduação, têm cursos de línguas, dependendo da necessidade, tem
Porque eu
toda uma
acho que isso
estrutura.
já é uma experiência, quer dizer, já é uma vivência e uma, como eu disse, uma demonstração do que é reter talentos. Porque eu acho que hoje o grande problema das empresas é como a gente retém talento. E eu acho que quando você percebe que você pode crescer, que a empresa está junto com você, né? Junto com você na sua carreira, no seu plano de carreira, quer dizer, isso te dá vontade de você fazer parte, você se sente parte, na
É,
realidade.
exato. Você falou há algum tempo que comprometimento é um dos principais pontos. É algo que a gente cuida. A gente, em primeiro lugar, a gente mostra o quanto nós estamos comprometidos, o quanto nós, como empresa, como Deloitte, estamos comprometidos com o crescimento das nossas pessoas. E, obviamente, isso tem em troca toda a parte de retenção. Mas também tem um compromisso de carreira, de cuidado. Então, tudo isso a gente demonstra de algumas
E
formas.
me conta uma coisa, Deloitte, me dá uma sensação que quem entra na Deloitte, talvez pela sua história, né, que você está 17 anos na Deloitte, quem entra na Deloitte não sai muito da Deloitte, quer dizer, não tem uma rotatividade muito grande. Meio que,
Olha, eu
mas
acho
ela
padrão
está
de
crescendo.
mercado. Acho que
Padrão,
não.
padrão.
Padrão de mercado. Padrão de
Então, quem
mercado
está
dos
ouvindo a
outros.
gente, porque tem muita gente ouvindo que o sonho dele era entrar na Deloitte, como é que funciona isso? Quem tem o sonho dele é entrar na Deloitte, como é que funciona com essa
Olha,
pessoa?
existem várias formas de entrar na Deloitte. Mas o primeiro é fazer o acesso pelo sistema, pelo site da Deloitte, www.deloitte.com, e tem uma parte que é relacionada a talentos, fazer a inscrição, e depois tem todos os programas de trainee, tem todo o processo, né, de entrada e na sequência. Fora isso, nós estamos. Fazemos palestras em faculdades, tem várias formas de apresentar o que é a Deloitte e quais são as opções de carreiras que tem. Ou seja, pode trabalhar em várias áreas, em várias atividades
E
diferentes.
você hoje você tem uma área específica sua?
E isso, a minha área é de outsourcing, terceirização de folha de pagamento, chama Business Process Solution. E nessa área nós temos, processamos, folha de pagamento e damos todo o suporte para a administração de RH. Na realidade, a nossa ideia é o quê? Ser parceiro estratégico do RH da empresa. Ou seja, o que acontece? Existe uma demanda bastante forte, de acordo com a complexidade da legislação trabalhista, que faz com que o RH, ele, de uma forma ou de outra, ele invista uma série, invista bastante tempo e recursos com atividades transacionais. Então, a nossa ideia de terceirização é justamente trazer para a Deloitte todas essas atividades transacionais para que o nosso cliente, ele possa ter foco na estratégia do RH. Então, ou seja, que ele não tenha preocupação com folha de pagamento, com holerite demonstrativo, que ele não tenha preocupação com as mudanças da legislação que está todo o tempo acontecendo. Nós estamos falando de MANADIS,
Como é que funciona?
PED.
Mas daí a Deloitte fica dentro do seu cliente ou de dentro da Deloitte você administra tudo isso?
Temos vários modelos de atuação. E nós desenhamos sempre de acordo com a necessidade do cliente, mas de uma forma geral é. A Deloitte traz a folha de pagamento para dentro da Deloitte, o processamento é feito lá, justamente porque tem toda a estrutura de tecnologia, toda a estrutura de backups, toda a parte de auditoria desse processo, que é a parte de tecnologia, que é um dos nossos pilares, e mais os processos. E daí, se necessário, a gente faz a alocação de pessoas dentro do cliente para fazer suporte ao funcionário, para que dê toda a atenção e também para execução de algumas outras áreas de recursos humanos. Por exemplo, eu preciso de alguém para auxiliar, a empresa precisa de alguém que auxilie na parte de treinamento. Então, a Deloitte também entra com esse recurso.
Que interessante, quer dizer, que são só facilidades, quer dizer, a pessoa que está escutando a gente aqui nesse programa pode pensar, ah, ela está falando da Deloitte, a Deloitte para mim é uma coisa que fica tão distante, porque a minha empresa é uma média empresa, a minha empresa é uma pequena empresa, e ela fala de grandes empresas, então de repente as pessoas começam a achar muito distante a Deloitte, para que empresa que é a Deloitte, né? Quer dizer, essa pessoa que está escutando a gente fala assim, ah, a Deloitte não é para mim, vou até mudar a estação, quer dizer, não, a Deloitte é para todo mundo, não, é interessante a gente saber
Exatamente, e nós
isso,
temos
né?
área.
Porque de repente assim, a Deloitte ficou uma marca tão forte que dá a impressão que a Deloitte é para grandes empresas, e a gente associa muito, né? Deloitte é uma grande empresa, para grandes empresas, e de repente a pessoa que está escutando, sabe, mas será que a minha empresa pode? Quer dizer, existe algum tamanho de empresa para a Deloitte?
Não.
Ou toda empresa é empresa? Deloitte tem solução para todo mundo?
Não, na realidade não existe nenhuma divisão de tamanho de empresa. A Deloitte, inclusive, pensando justamente nisso, de distanciar a Deloitte da imagem de que trabalha somente com empresas grandes, tem uma área específica que se chama middle market. O que é isso? Empresas emergentes.
Sou eu.
Leila, vamos terceirizar a tua folha. Na realidade, nessa parte de empresas emergentes, nós trabalhamos exatamente, sabemos, definimos qual é a tua necessidade. E a forma de trazer o quê? Para as empresas que têm um porte menor, acesso justamente a tudo que tem no mercado que aparentemente era para as outras empresas.
Uhum.
Ou seja, a um custo que seja direcionado e que possa trabalhar por quê? Para que dê a oportunidade para essa pequena empresa crescer.
Uhum.
Também você pega o expertise que você tem em toda a estrutura, em todo o mercado.
Enquanto uma coisa, eu não sei porquê, assim, meio intuitivamente, me dá uma impressão que a Deloitte é uma empresa mais feminina que masculina. E é verdade, tem mais mulheres do que homens? Que o seu presidente é homem ou mulher?
Ah, meu presidente Juarez, ele é homem. Mas eu posso te dizer uma coisa, Leila, não há a menor distinção entre o fato de ser homem ou mulher. Nós temos, acho que está bem equilibrado.
Mas
tá bem
talvez,
equilibrado.
Talvez nessa área de consultoria, tal, de repente, existe mais mulheres do que homens, ou se não existe? Porque me parece uma coisa tão mais feminina, mas não sei, me dá uma sensação assim, mas... Talvez porque eu conheça muitas consultoras mulheres, né?
Exato. Talvez até mesmo porque a área de RH, ela é predominantemente feminina. Mas não, na Deloitte, não, eu entendo que deve estar meio a meio. Eu acho que extremamente equilibrado. Eu acho até que, de uma forma geral, é equilibrado. Não posso dizer, acho que deve estar na faixa de 50%.
Mas e nós começamos a nossa conversa aqui falando de mulheres, e mulheres de sucesso, mulheres que realizam os seus sonhos, mulheres que fazem a diferença. Eu gosto de trazer aqui esse tema, porque eu acho que é um tema que hoje nós temos que discutir mesmo, né? Porque nós não fomos criadas para levar a vida que nós levamos.
Exato. E além do que, nós não deixamos para trás todas as coisas que as nossas avós faziam.
É verdade.
Então, na realidade, nós só somamos.
Como é que você administra tudo isso?
Olha, não é fácil. Eu conto com um apoio bastante grande. Em primeiro lugar,
Você tem quantos filhos?
Eu tenho dois filhos. Ah. Eu tenho o Matheus e o Lucas, um 19 e o outro 13 anos. Divido bastante as tarefas com o meu marido, meu parceiro aí já de 22 anos. Então, isso também ajuda. Você tem uma estrutura familiar...
Você sabe que uma vez me perguntaram assim, Leila, como é que você faz para ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, boa? Eu falei assim, não é, porque eu não sou boa nada. De repente tem algumas coisas que a gente pode ser assim, melhor, né?
Mais ou menos.
E de repente essa coisa aparecer mais, e você de repente... E eu acho que de repente o nosso lado profissional acaba, enfim, tomando um vulto maior, talvez porque é onde a gente aparece mais, talvez em relação... ao público, às outras pessoas, enfim, na verdade.
Exato.
Pois você está aqui sendo convidado para falar da sua parte profissional, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de, vem aqui na televisão falar de como você como mãe, né? Quer dizer, a gente é mais chamada, quer dizer, esse lado profissional. E as mulheres que estão tendo sucesso, a gente gosta de saber como é que elas administram isso.
Mas, Leila, para mim o fundamental é ter foco. Ou seja, eu estou no meu trabalho, meu foco é ali. Obviamente tem alguns momentos do dia que eu tenho alguns compromissos com os meus filhos, eu ligo para saber se está tudo bem, mas o meu foco é ali. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho que fazer, quais são as determinações que eu tenho para o dia, quais são as definições que eu tenho em termos de futuro. Eu tenho que ter uma agenda bastante clara para mim.
Uhum.
Eu acho que isso é fundamental. A gente não pode misturar as coisas. As coisas que acontecem fora dali, a gente tem que administrar de uma outra forma. Ou seja, os fóruns são diferentes. Então, eu acho que o primeiro momento é ter foco. Nós estarmos exatamente onde o nosso corpo está. A mente tem que estar onde o corpo está. Não dá para ser nada muito diferente
disso. A mente tem que estar onde o corpo está, é ótimo. Porque causa um
estresse.
Não, e depois causa um estresse danado quando seu corpo está num lugar e a sua cabeça está em outro. Isso é estresse. Isso acaba com a gente.
Exato. E daí você fala, eu sou mãe também, eu tenho que me preocupar com isso. Não, não tenho que preocupar. Adianta eu estar preocupada com a nota do meu filho, sendo que naquele momento eu tenho que preocupar com o meu cliente, que ele tem que resolver alguma coisa, que eu tenho que preocupar com a minha equipe, eu tenho que preocupar em treinar alguém.
Porque se você estivesse preocupado com o seu filho naquela hora, você não vai resolver o problema dele, e além não vai resolver o problema do seu cliente, quer dizer, você vai ficar embolando tudo e não resolver. Então, isso acho que é uma coisa...
Tem que separar exatamente tudo. Cada um tem o seu peso. Um outro, assim, para mim, é fundamental. Eu tento fazer as coisas da forma mais simples possível. Eu descomplico.
Ai, que ótimo, ela é das minhas, né? A vida não precisa ser tão complicada.
Não, eu falo. Às vezes eu vejo as pessoas se descabelando por algumas coisas. Espera um pouquinho, gente, vamos dar o tamanho exato da coisa. Você só consegue, você consegue.
Mas isso você aprendeu aonde? É do seu signo?
Apanhando.
É do seu...
Apanhando.
Muita terapia, muita surra.
Não, porque imagina que você tem que cuidar do filho, você tem que crescer, você tem que fazer uma série de coisas. Você tem o teu chefe para dar satisfação, você tem o teu filho que te faz follow-up também, você tem uma série de coisas, uma série de agentes aí. Então, você tem que fazer com que isso se torne a forma mais, que flua, da forma mais natural e mais harmônica possível. Então você começa, espera um pouquinho, por que eu vou perder 2 horas nisso e consigo fazer em 20 minutos bem feito? Então você começa a assimilar as coisas de uma forma diferente e também dar andamento de formas diferentes. Aprender a delegar uma posição que você está de liderança, isso é fundamental. E obviamente contar com um bom suporte. Na hora que estoura tudo, eu ligo para minha mãe: dá para você pegar o meu filho na escola?
Você tem que ter uma... Nada do desespero.
Óbvio.
Mãe!
Óbvio. E também da mesma coisa, eu conto com uma boa equipe. Eu tenho uma equipe, nossa equipe de trabalho é fantástica. Na hora que precisa.
Eu tô pensando no negócio, né? Não, lindo isso que você falou assim. Na hora do desespero, o que você faz? Mãe! E será que. Não, isso assim, né? Porque, não, porque daí é assim, a sua vida é toda complexa. Mas no desespero, quem segura é a mãe. Será que a gente tem uma mãe dentro da empresa? Porque isso é interessante, né? Eu acho que, de uma certa maneira, a gente também, dentro das empresas, a gente tem uma mãe. Tem aquela pessoa que sabe que quando estourar, aquele cara lá se pode gritar.
E não é necessariamente aquela pessoa que está numa posição que vai te ajudar a resolver aquele teu problema. Mas aquela pessoa que vai pôr a mão no teu ombro, realmente, tá complicado para você, hein? Mas vamos lá, vamos tentar destrinchar. É claro, eu tenho um meu mentor que é maravilhoso dentro da Deloitte. A Deloitte estimula bastante essa parte de mentoring, que é como se fosse um padrinho, justamente pelo fato de ter uma pessoa neutra do processo. O que eu tenho que resolver com o meu chefe? Eu resolvo com o meu chefe, que também é um mentor para mim, assim, um exemplo fantástico de vida. Mas tem algumas coisas que a gente precisa, respirar, levantar, vou tomar um café para ver como esse negócio anda.
Bom, nós chegamos no fim da nossa entrevista, essa coisa que passa tão rápido, não, Angela? Eu queria que você deixasse um recado para essa mulher ou para esse homem que escutou a gente nesse bate-papo, nesse domingo à tarde. Qual é o caminho do sucesso?
Olha, acho que são os dois pontos que eu abordei. Em primeiro lugar, o foco. Saber exatamente onde quer chegar e de que forma que você vai fazer isso. E o segundo é descomplicar, dar o tamanho certo para as coisas, nada muito exagerado, não. Esse negócio tem esse tamanho, esse negócio tem esse determinado peso na minha vida. E daí seguir dessa forma.
Angela, muito
acreditar
obrigada.
Acreditar nos sonhos, né? É super importante.
Muito obrigada, adorei a sua participação.
Eu que agradeço, Leila, é um prazer estar aqui com você.
Super valeu, e a gente querer colaborar com você. Anda meio chateada, que não vê luz no fim do túnel, gente... Olha aí, quanto exemplo que tem.
Arregaça as mangas.
E busque a sua luz no seu túnel, porque todo mundo tem luz no fim do túnel. Valeu, até a próxima. Obrigado.
Obrigada. Uhul.